O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões.
Algumas das maiores obras da música brasileira foram feitas a quatro mãos ou eternizadas a duas vozes.
Tom e Vinícius talvez formem a maior dupla pela qualidade, popularidade e repercussão de suas composições.
Muito antes deles, Francisco Alves, o maior cantor popular pré-Roberto Carlos, e Mário Reis, um lorde tijucano, foram a grande dupla do país naqueles carnavalescos anos 30.
50 anos depois, Sullivan e Massadas dominaram todos os hits das rádios a partir do Rio de Janeiro.
E no interior, Pena Branca e Chavantinho levaram a moda de viola a um patamar superior.
Eu sou o Caio Quero.
E eu sou o Fernando Vives.
E o Travessia de hoje traz 10 grandes duplas da música brasileira, aqui na Central 3.
Que eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ele não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. Coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim.
Há menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca. Não estou falando com você, Caio Quero.
Oh.
Muito bom dia, boa noite, boa tarde pra você, a você que nos ouve. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro e a mim. que ele usou um truque espelhado para não se excepcionar aqui hoje, para dizer que ele vem em dose dupla. Hoje o tema é grandes duplas, né, Caio Quero? E você já escolheu logo de cara este grande clássico da música brasileira e internacional.
Pois é, né? Quem tá esperando o Leandro Leonardo estando em Choró, talvez se decepcione um pouco com esse programa de duplas aqui. Vão ter outras duplas. E a gente começa com essa dupla que é talvez a mais emblemática da música brasileira, que viraram mascotes da Copa do Mundo ou Olimpíada? Não sei. Tipo, Tom e Vinícius são mascotes de algum desses eventos esportivos que o Brasil...
Da Olimpíada, é, Olimpíada agora. Olimpíada, desculpa, isso. A grande Leandro Yamin já matou aqui.
Então, Tom e Vinícius, assim, eles são nomes que são. Um segue sempre o outro, né? E a gente dá com uma grande composição deles, Chega de Saudade, na voz de Elisete Cardoso, 1958, no grande LP Canção do Amor Demais. Essa dupla, ela começou. Tom e Vinícius, eles têm o documentário Vinícius, que é um documentário muito interessante, genial, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o poeta Vinícius de Moraes, mas sobre a dupla também, você vai perceber que os caras gostavam de tomar umas ou outras, na verdade. E eles se conheceram em 56 num bar, como deveria ser, né? O Tom, que era um músico, um músico excepcional, um dos maiores músicos que a música brasileira já teve, um maestro, e o Tom e o Vinícius de Moraes, que era um diplomata, mas poeta também, poeta de segunda fase do modernismo.
Tinha até uma grande treta naquela época, porque por ser do Itamaraty, o Vinícius não podia assinar, e pediu autorização para o Itamaraty para ele assinar como poeta, então tinha assim, música Tom Jobim, poesia Vinícius de Moraes, para ele passar como poeta, que poeta era uma coisa maior. Agora, músico, sambinha, hein?
Compositor, não essas coisas não era. E então, mas aí eles se conheceram num bar e o Tom, eles se conheceram e o Tom convidou o que aconteceu? Naquela hora eles estavam fazendo o Orfeu da Conceição. Foi a primeira obra que eles fizeram em dupla. O Orfeu da Conceição, que a gente já falou aqui, tem o filme do Marcel Camus, que é um filme com todos música brasileira. A gente fez o programa
produção
sobre
francesa.
Uma produção francesa com aqueles programas sobre cinema e música brasileira que a gente falou. Mas a peça foi que levou os dois a trabalharem juntos pela primeira vez. O espetáculo que estreou em 56 mesmo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi a primeira produção dessa dupla. Agora a gente ouviu, talvez, o primeiro... enquanto o Orfeu da Conceição já é uma coisa bossa nova... A gente agora ouviu o início oficial da Bossa Nova, que é Canção do Amor Demais, disco da Elisete Cardoso, grande cantora. Canção do Amor Demais, que eles até citam naquela canção Carta ao Tom, né? Lembra que tempo feliz, que saudade, quando a gente estava ensinando para Elisete as canções de Canção Sim. do Amor Demais. Esse disco de 58, que já tem o grande João Gilberto tocando violão. Essa música ia ficar bastante famosa com o João Gilberto depois também.
Exatamente. A Elisete Cardoso, que era a cantora preferida do Vinícius naquela época, ela não era exatamente associada à Bossa Nova. Ela pegou nessa transição, né? Era uma cantora mais de samba-canção e entrou nessa transição. Então, uma história curiosa que o Rui Castro conta no Chega de Saudade, que é a biografia da Bossa Nova, toda vez que o Vinícius encontrava a Elisete, ele dava uma cantada nela. Daí um dia ele falou alguma coisa, Elisete, a gente precisa subir pro quarto, alguma coisa meio assim, bem vulgarzão. Até um dia que ela falou, tá bom, vamos lá, vamos subir. E aí ele ficou aterrorizado, e a Elisete sabia que ele não ia querer, ficou aterrorizado, e ele nunca mais deu nenhuma cantada na Elisete, né? Antes de partir para a próxima provocação, que eu sempre digo, eu acho dois gênios, Tom e Vinícius, mas essa letra, a menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca, se fosse feito por um pagodeiro dos anos 90, seria um deboche internacional, mas eu só vou deixar essa informação, esse comentário, e sair correndo para a próxima canção, Caio, que é Beatriz, Chico e do Lobo e Milton Nascimento.
Bora. Fernando Vives não gosta de coisas meigas.
Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz?
dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida.
Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz.
Se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz,
e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida?
Sim, me leva para sempre, Beatriz.
Me ensina a não andar com os pés no chão.
Para sempre é sempre por um.
Quantos desastres tem na minha mão?
Diz se é perigoso a gente ser feliz.
Olha, será que é uma estrela?
Será que é mentira?
Será que é comédia?
Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis,
e se um arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida?
Que grande canção, Caio Quero. Agora sim, uma coisa transcendental a letra dessa música, a própria a melodia dessa música. A melodia é composta por Edu Lobo, que acompanhava o vocal junto com o Milton Nascimento, e letra de Chico Buarque de Holanda. Edu e Chico compuseram mais de 40, se não me engano, 42 canções ao longo da carreira, e essa é do álbum Grande Circo Místico, de 1983, que é uma peça de teatro, uma das peças que o Chico assina, que conta a história de uma trupe de circo que atravessa um período de guerras, e a Beatriz ali é uma a atriz principal da peça. Como é bonita essa letra, tem muita história para contar dela, na verdade. Essa versão que a gente ouviu é do disco Meia Noite, do Edu Lobo, de 1995, tem 21 anos, portanto, e é esse dueto entre o Edu e o Milton. A versão original do disco de 83 é só com o Milton no vocal. Segundo conta o jornalista Humberto Werneck, o Edu e o Chico trabalharam nas canções pro Grande Circo Místico. O Edu compôs a melodia quando o Chico, de repente, entrou em estado catatônico, olhando pro infinito e sem ligar no que estava acontecendo ao redor. Aí ele sumiu, foi pra casa, e no dia seguinte ele voltou com essa letra que a gente ouviu, que é uma coisa maravilhosa. A letra ficou tão boa que acharam que só o Milton Nascimento poderia cantá-la por conta da exigência da voz, que ora é grave e ora é aguda. O Milton adorou e falou: é minha, ninguém tasca. E aqui tem uma grande curiosidade: a nota mais alta da canção é quando o Milton fala a palavra céu, e a nota mais baixa é quando ele canta chão.
Que interessante, hein?
É muito interessante, e na verdade Chico e Edu dizem que eles não só se tocaram disso anos depois.
Foi involuntário.
Bom, o Edu Lobo, a gente A gente, pela primeira vez, está falando dele aqui,
pois
né?
Pois é.
Que é um grande nome da MPB, um nome fundamental ali nos anos 60. O Edu Lobo é filho do jornalista e compositor pernambucano, radicado no Rio de Janeiro, Fernando Lobo, que compôs alguns bolerões famosos ali nos anos 50. Inclusive, Chuvas de Verão, né? Podemos Ser Amigos Simplesmente.
Grande, grande canção.
Coisas do Amor Nunca Mais.
Gravado Caetano, por Caetano, álbum branco.
É. Uma versão interessante. Maravilhosa essa versão. O Edu começou tocando acordeon quando ele tinha 8 anos e na juventude tocava até em bares e boates cariocas, identificadíssimo com a bossa nova até então ali vigente, né? Em 62, ainda um garotão, ele compôs a música Até Que Me Fez Bem com Vinícius de Moraes, que era companheiro de copo de seu pai. O Vinícius é companheiro de copo do Rio de Janeiro inteiro, né?
Pois é.
Logo depois ele se envolveu com a vertente política ali da MPB, que estava surgindo, estava em ascensão naquele momento, e foi fazer música no show Opinião. Musicando, inclusive, a peça Arena Canta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. Aí foi a deixa para ele participar e vencer 2 festivais da canção ali naqueles loucos anos 60. Em 65, ele venceu o festival da TV Excelsior com Arrastão, na voz de Elis Regina, que, por sinal, tinha sido sua namorada. E em 67, seu grande momento, vencendo o Festival da Canção da Record com Ponteio, em companhia da cantora Maria Medalha. A gente deve fazer um travessia ainda sobre o festival de 66, comemorando 50 anos, né? Em breve, se não me engano, em setembro.
Ótima ideia. É engraçado que falado do Lobo, né, agora e do Chico, porque os dois eles tinham uma certa rivalidade, se não pessoal, uma rivalidade artística lá.
Eles ocupavam, ali nos anos 60.
Nos anos 60, eles ocupavam o mesmo espaço. Os dois eram meio galãs, os dois faziam a música MPB mais tradicional, menos... que menos voltada para transgressão como os tropicalistas, mas mais voltada para MPB e para música popular brasileira de samba, aquela de raiz, e os dois tinham essa vertente política. E é engraçado que o Edu Lobo foi um desses caras que, como outros músicos dos anos 60 e 70, que foram ficando pra trás de alguma forma. E ele é um pouco até meio...
Um pouco rancoroso.
Rancoroso com isso. Assim como aconteceu com o Tom Zé, com outros músicos geniais, como o Edu Lobo, que foram assim, que tinham... disputavam o mesmo espaço artístico que outras pessoas que foram ficando para trás e não ficaram aqueles astros comerciais ou então os cânones da MPB.
Eu acho que eu usei a palavra errada, não é rancor, mas é alguma amargura, talvez.
Talvez seja a palavra mais exata.
Aquele documentário Uma Noite em 67, né, que é um documentário que fala sobre o festival de 67 que ele ganhou. É, ele ganhou do Chico, ganhou do Gil, ganhou do Caetano, ganhou do Roberto Carlos.
Naquela época ele era o grande astro.
E de repente ele ficou um pouco menos marcado nas gerações... nas décadas seguintes do que esses outros músicos.
Exato.
Que tiveram os anos 70 absolutamente biônicos.
E aí música. 80, 90, e é isso.
E até hoje.
Talvez as novas gerações escutem pouco falar do Edu Lobo, assim como...
Mas todo mundo conhece o Chico Caetano.
Todo mundo conhece o Chico Caetano Cabeloso, exato.
Perfeito. E agora a gente vai andar para trás no tempo. A gente vai para 1931.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de julgar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar.
Oi, jura, jura, jura.
O maior cantor do Brasil nos anos 30 e 40 e seu escudeiro com voz suavizada. Estamos falando de Francisco Alves e Mário Reis. Francisco Alves era o Roberto Carlos antes do Roberto Carlos. Tudo que ele gravava era sucesso, e isso desde o fim dos anos 20 até a morte dele em 1952 num trágico acidente na Dutra. Depois de fazer um show no Largo da Concórdia em São Paulo para não sei quantas mil pessoas. O Mário Reis, vamos contextualizar um pouco melhor, na verdade, antes disso. O Chico Alves era o Gardel brasileiro, um Roberto Carlos da época, como falei. O que ele gravava era sucesso e ele tinha fama de ser um cara bem bacana, assim. Ele gostava de... Quando ele ouvia um sambista, um cara com uma boa voz, ele bancava o cara. E o Mário Reis, contrariando a história comum dos sambistas, era um sujeito bem nascido no bairro da Tijuca. Ele era formado em Direito e, na época, não existia Zona Sul. A Tijuca era a morada das famílias tradicionais, assim, a Zona Sul era uma grande chácara, na verdade, do Rio. O Reis foi bancado por Chico, que gostou muito da sua voz e achou que ambas se complementariam. Chico tinha o vozeirão operístico da época, enquanto o Mário, apesar da grande voz também, ele tinha um grande potencial de voz, mas ele cantava mais suavizadamente. Vários duetos surgiram na época, inclusive imitando o estilo de ambos. Jura foi uma canção gravada em 1928 pelo próprio Mário Reis, a música do sambista Sinhô, que ensinou o Mário Reis a tocar violão. É uma história muito curiosa, porque o Mário Reis não pensava em seguir carreira, ele só cantava pros amigos assim. Aí ele foi numa loja de discos famosa ali no centro do Rio, que eu não vou lembrar o nome agora, e encontrou o Sinhô e falou: Sinhô, sou seu fã, você não quer ser meu professor de violão? Ele falou: por que você é meu fã? Eu sei todas as suas músicas. Ah! Daí ele começou a cantar umas músicas pro senhor, o senhor ficou emocionado que ele conhecia todas as músicas do senhor, e aí ele virou de fato o intérprete do senhor nos próximos anos.
Senhor que a gente já falou aqui.
A gente já falou, se engano, um programa da história do samba, exato, entendeu? Exato. É um nome importante dos primórdios do samba, né? Jura foi a música do ano em 1928, tocou no Brasil inteiro ali. Essa versão que a gente ouviu com a dupla de 31, 3 anos depois, quando eles foram excursionados em Buenos Aires, uma tendência à época dos grandes músicos brasileiros. Havia grandes excursões, a Carmen Miranda e o Francisco Alves iam, os jornais mandavam repórteres para cobrir a temporada de lá, eventualmente entravam ao vivo via rádio de lá, era uma emoção, todo mundo cobria. Buenos Aires, a Argentina era considerado o primeiro mundo da América Latina, era a referência da América Latina.
Era uma consagração, você ir para Buenos Aires.
Exatamente. Né? Era como isso, ela tocar depois, como foi na época da Bossa Nova,
pro Carnegie
Hall em Nova York, né? Enfim, grande momento da música, e a gente vai continuar nos anos 30, porém cantados em 2006, né, Caio?
Cantados em 2006, e eu vou contar que tem uma história, tem tudo a ver com o que a gente tava falando agora. Vamos lá com Bid Marçal.
Saudades me deixou, eu chorei. O nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Você partiu, saudades me deixou, eu chorei. O nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Você partiu de madrugada, não me disse nada, isso não se faz. Me deixou cheio de saudade e paixão, não me conformo com a sua ingratidão. Você parte, saudades me deixou, eu chorei. Nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Agora desfeito nosso amor, eu vou chorar de dor, não posso esquecer. Vou viver distante dos teus olhos, ó querida, nem me deu um adeus por despedida. Você parte, saudades me deixou, eu chorei. O nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais.
Então esse foi Agora é Cinza, de Bide Marçal, composição de 1934, só que na voz do Moacir Luz, um grande sambista que a gente tem que voltar a falar aqui, e do Armando Marçal, num disco de 2006, o Armando Marçal que é neto do Marçal, que vamos falar, eu vou contar a historinha de quem que é o Bide Marçal, mas vou falar primeiro da interpretação. Então a interpretação é do Moacir Luz, grande sambista carioca da atualidade, e do Armando Marçal na percussão, um disco de 2006 chamado Sem Compromisso. Quem puder, escute esse disco que é sensacional. E é uma homenagem a essa dupla, essa outra grande dupla do cinema brasileiro, Bide e Marçal. Bom, o Bide é o Alcebiades Maia Barcelos. E o Marçal ele é o Armando Vieira Marçal. Esses caras, eles estavam lá no Subúrbio do Rio, eles estavam nos anos 20. O Bide já era um cara que já, logo em 24, 26, ele já conheceu o Ismael Silva, era um cara que trabalhava como sapateiro, mas já sabia tocar algumas composições, já tinha algumas composições, sabia tocar alguma coisa. Ele, na verdade, ele já tinha alguma... Ele foi um dos fundadores de uma das primeiras escolas de sambas do Rio de Janeiro, a Deixa Falar. Então ele já estava todo envolvido no samba. O Marçal também era um trabalhador braçal e tal, mas ele demorou um pouco mais para encontrar o Bide. Vamos começar com o Bide. O Bide já conheceu o Ismael Silva, compunha. Ele é considerado um grande ritmista, o Bide. Ele é considerado, inclusive, o cara, além de ser fundador do Deixa Falar, que é essa escola de samba, ele é considerado o cara que introduziu... Olha o que ele fez. Introduziu o surdo e o tamborim no samba.
Só isso.
Só isso. Então, assim, olha
ele como, botou roda no carro.
Olha como esse... o legado de um cara que veio lá nos anos 30, ele, e nos anos 20, ele tá tão presente hoje como se fosse uma coisa natural. Enfim. E ele tinha como parceiro, o grande parceiro dele foi o Armando Marçal, o Armando Vieira Marçal, que é o Marçal. Daí a dupla Bide Marçal. Essa música é interessante, que é essa primeira composição deles, em 34. Ela... Eles não cantavam. Então o que aconteceu? O Marçal encontrou Foi quem que ele encontrou? Foi o Mário Reis. O Mário Reis ele encontrou num café lá, e ele tinha duas composições com o Bide Marçal. Vivo Sonhando, com o Marçal. Vivo Sonhando e o... E Agora é Cinza.
Todo mundo queria dar canção pro Mário Reis.
Todo mundo queria dar canção pro Mário Reis. Só que o Mário Reis, ele tava meio brigado com o Silvio Caldas naquela época. Ah. E aí, ele... Só que o Mário Reis tava querendo já fazer um agrado.
E com Francisco, eu falei com Francisco Alves, desculpa. E ele queria fazer um agrado ao Francisco Alves e falou: não, então oferece primeiro a ele, ao Francisco Alves, e qual que ele escolheu, grava outra. E o Francisco Alves quis gravar o Vivo Sonhando. Sobrou pro Mário Reis gravar o Agora é Cinza, que é essa canção que a gente ouviu agora, dessa dupla que é uma dupla fundadora do samba brasileiro, que é o Agora é Cinza é considerado um dos grandes sambas. Teve uma eleição, quando que foi? Tipo, nos anos 90, agora não vou lembrar quem que fez essa eleição, mas que foi considerado um dos 10 melhores sambas da música brasileira.
E aí a gente não podia faltar com uma dupla do samba.
Pois é.
Aqui representada, muito bem representada por Bid e Marçal. E a gente continua também no samba, né, Caio, agora?
Vamos continuar num samba mais moderno, intelectual. Vamos lá.
Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um bobo. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então veio camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão.
Fernando Viz, outra grande dupla que eu acho que é tão paradigmática como Tom e Vinícius pra música brasileira a partir dos anos 70 aí.
Se eu não me engano, um travessia anterior você chamou de Paul e John da música brasileira.
Talvez seja. E aí, então, João Bosco, Aldir Blanc, essa canção de Frente pro Crime, do disco Caça Raposa, do João Bosco, de 1975, segundo álbum do João Bosco. Esse foi um dos grandes encontros da música brasileira, né, Vives?
Sim. O Aldir Blanc, que é um psiquiatra, né? Ele é um médico com essa formação. E eles foram amigos, depois eles brigaram por muito tempo, mas o que eles produziram juntos está ali na nata da música brasileira dos anos 70. E inclusive eles gravaram a música O Bêbado e o Equilibrista, que é uma coisa fantástica, né?
Pois é, deles. Assim, essas canções que a gente muito ouviu, aquela coisa, talvez popularmente são uma dupla paradigmática, mas as músicas deles acabaram ficando famosas muito por causa da Elis, que gravou quase tudo que eles tinham lá nos anos 70. Recolhia e gravava tudo, equilibrista entre elas aí.
E por coincidência, hoje, né, estamos gravando o Travessia na quarta-feira, 13 de julho, João Bosco faz 70 anos de idade,
anos,
né?
João Bosco, 70 anos João Bosco.
Em setembro, Aldir Blanc faz 70 anos de idade, então fiquem ligados.
Talvez a gente volte a falar deles aí.
A gente vai falar deles ainda, como dupla.
Mas enfim, a gente tem que falar um pouco do João Bosco, que é esse cara, esse músico mineiro, um virtuoso mineiro, um grande instrumentista, um cara que um ótimo compositor, e ele tem uma capacidade vocal interessante, ele tem... E ele se encontrou aí com o Aldir Blanc, que é o poeta, um cronista do subúrbio do Rio de Janeiro. Um cara que nasceu, acho que ele nasceu no Estácio e se criou na Tijuca, mas ele é um médico, né? Médico se especializou em psiquiatria e tal. E eles se encontraram e fizeram essas canções que são. De frente pro crime, que é essa canção que a gente ouviu agora, é essa crônica aí do subúrbio carioca, né?
Uma pelada no subúrbio, né?
Pois é. Sempre, e todas as músicas têm essa coisa, um sentimentalismo meio suburbano, eu acho muito interessante, vale a pena muito ouvi-los.
É uma cena bem carioca, sim, remete um pouco ao Nelson Rodrigues.
Exato, coisa do subúrbio, parece, né? Muito, parece muito Nelson Rodrigues, né?
Excelente escolha, Caio Quero, João Bosco e Aldir Blanc. E a gente vai do Rio para a ponte aérea São Paulo-Rio com Eduardo Godin e Paulo César Pinheiro. Você vai me envenenar. Márcia e sua voz aveludada cantando Eduardo Gudim e Paulo César Pinheiro nesse sambinha delicioso chamado Vingança, de 1974, do disco O Importante é que Nossa Emoção Sobreviva 1. Foram lançados dois. Esse um foi lançado em 75, um ano depois da gravação da música, e O Importante é que Nossa Emoção Sobreviva 2, em 76. Era um mix de algumas músicas de estúdio com shows no Rio e em São Paulo do trio. Dos compositores Eduardo Gudim e Paulo César Pinheiro, com a Márcia. Inclusive cantavam, o que é um pouco sofrível, na verdade, porque a Márcia tem aquela voz maravilhosa. Inclusive, quando eles cantam a música que fala o importante que a nossa emoção sobreviva, distorce. Porque a Márcia entra, é uma coisa de um paraíso, daí entra o Paulo César Pinheiro, que fica meio, opa, que isso? E o Eduardo Gudim também, que cantar não é exatamente com ele, embora ele seja um compositor de mão cheia e tenha discos gravados também. O paulista Eduardo Gudim e o carioca Paulo César Pinheiro fizeram um grande samba juntos, entre eles Maior é Deus, Mordaça, que é o que a gente estava falando agora, do importante que a sua emoção sobreviva, Olhos Sentimentais e A Velhice da Porta Bandeira, que essa música eu descobri recentemente, é da Beth Carvalho, de 73, a Márcia também cantou, que é uma música, qualquer dia a gente vai ter que voltar porque é uma obra de arte. Todas músicas grandiosas, um pouco menos famosas do que elas merecem. Inclusive, acho que essa dupla, o Eduardo Gudim é menos falado do que poderia.
Pois é, o Paulo César Pinheiro, ele é um compositor consagrado, acho que ele é um pouco mais conhecido.
Ele é um poeta.
Mas o Gudim realmente ele é um cara que precisava ser mais tocado, né?
Exato.
A gente já tocou ele no Travessia, no Travessia de São Paulo, São Paulo. Foi o primeiro Travessia, né?
Exatamente, e com a música que falava da Paulista.
É.
E acho que já tocou uma segunda vez também, posso estar enganado. Acontece que o Eduardo Gudim, ele tem um bar famoso aqui que acabou de ser reformado, está inaugurando, que é o Bar do Alemão.
Temos que tomar um chopp lá, não sabia que já seria
reformado. Foi reformado, aumentou de tamanho, e inclusive foi lá onde eu presenciei, muito por acaso, numa quarta-feira, quase de madrugada, a Márcia cantando. Eu paguei R$10 para ver um show da Márcia.
Né?
E o marido dela, o narrador Silvio Luiz, de futebol, tweetando do lado no celular enquanto ela cantava. E eu fiquei extasiado porque a voz dela, poucas foram iguais no Brasil. Posto isso, a gente continua com uma outra voz maravilhosa, contemporânea, que é Maria Creuza, cantando Antônio Carlos e Jocafe.
Perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você faz mal, é tão normal ter desamor, é tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você insisto
penso neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Você me abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Você
tirou partido de mim, Caio Quero. Essa cuíca que tirou partido de mim, essa cuíca é um arraso.
Pois
como é.
É
deliciosa. Um sambinha baiano pra gente ouvir aqui. Maria Creuza, grande voz dos anos 70. A gente até comentava antes do programa aqui. Eu falei, caramba, escolhi duas músicas com cantoras muito parecidas. Talvez seja um problema, mas não como a gente tá falando até mais dos compositores nesse caso, né? Antônio Carlos de Jocafra, uma composição, dois compositores que a gente precisava colocar aqui, e Eduardo Egudim e Paulo César Pinheiro, são dos dois monstros que eu adoro. Então faz sentido a gente ter aqui. Maria Creuza foi uma das cantoras prediletas de Vinícius de Moraes, cantou vários sucessos de Vinícius e Toquinho junto com eles nos anos 70. Tem discos gravados, famoso show, não sei se era o da Argentina ou se é em Roma, ou são os dois.
São os dois
que a Maria Creuza tava, né? Todo mundo é baiano aqui. A Maria Creuza era casada com o Antônio Carlos, né? E tem uma história curiosa, porque assim como você falava que Edu Lobo e Chico Buarque eram rivais no começo, o mesmo aconteceu com o Antônio Carlos e com o Jocafe. O Antônio Carlos competia com o Jocafe em festivais de canções. E o Antônio Carlos ele competia com a Maria Creuza, ele era o compositor, a Maria Creuza era a cantora. Até que um dia ele procurou o Jocafe para letrar uma canção que tinha escrito, para escrever em um festival do Nordeste. Era de noite, a inscrição fechava ao meio-dia do dia seguinte, e o Antônio Carlos tinha a composição, só que não tinha letra. Se não me engano, o Jocafe era professor de inglês na época, e ele tava saindo da aula de inglês, assim, onde ele dava aula, e tava o Antônio Carlos na porta, e falou, como assim, cara? Eles tinham alguma leve rivalidade ali de festivais. Ele falou, olha, tem uma música pra gente fazer até amanhã, meio-dia, vamos lá? Ah, vamos. E aí começou a parceria deles. Foi muito bom para ambos e para a música brasileira, né? Desse encontro deles saiu O Saim, que é o primeiro sucesso deles também. Acho que a segunda música mais famosa deles, depois de Você Abusou, que a gente ouviu, né? Você Abusou, inclusive, lançada em 1971, foi gravada até pela Daniela Mercury, pois em 1996, é. Naquela fase de MPB que a Daniela Mercury
teve. É uma daquelas canções que ficam na cabeça da gente nem sabe que tem um compositor, né?
Exatamente.
É aquela coisa que todo mundo conhece.
Todo mundo canta o refrãozinho, tirou partido de mim, abusou, mas ninguém tem a menor ideia quem seja, né? Ninguém, eu digo, o povo mais jovem, assim, que não é contemporâneo de Antônio Carlos e Jocafe. E agora a gente vai pro interiorzão.
Vamos chorar. Coisa bonita.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não volta, que o botão de rosa cai, ai, ai. Thank you.
ferida parental. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha. A tua saudade corta como o aço de lavar o coração. Fica aflito, bate uma outra faia. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Saudade corta como o aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha.
Que grande canção, Caio Quero, eu sempre falo isso, mas agora essa dá de chorar. A gente que é do interior, a gente, digo eu, você não é do interior, você é da capital. Você não gosta dessas coisas,
né? Sou
da
Zona Leste, né?
Caio Quero, você sabe o que é um cuitelinho?
Que perigo, hein, Fernando Vives? Eu sei, no caso eu sei o que é um cuitelinho, mas essa coisa é escolhendo o professor Raimundo, né?
Dona Bela ia desmaiar aqui agora.
Cuitelinho é um beija-flor, né?
É um beija-flor, é a maneira pantaneira de se referir ao beija-flor. Essa música que a gente ouviu, ela é uma canção folclórica, na verdade, recolhida por Antônio Xandó e Paulo Vanzolini.
O grande paulistano, professor Paulo Vanzolini.
Paulistano como Caio Quero. E o Paulo Vanzolini recolheu essa música durante uma pescaria no Mato Grosso. E ela conta a história de um soldado que parte a guerra do Paraguai. Pra você ver como ela rodou bastante, né?
Pois
imagina
é.
Que a versão original seja completamente diferente.
Pois né? É, imagina que isso aí deve ter sido no meados do século XX, quando foi recolhido. É. Essa música que só uma coisinha sobre, antes de falar da dupla, que no caso é o Pena Branca e Chavantinho. Essa música, o Vanzolini também fazia pesquisa, né? O Vanzolini era zoólogo, era biólogo, fazia pesquisa no Pantanal. Então a primeira estrofe dessa música, ela foi recolhida. Ela é uma música folclórica lá do Mato Grosso. A segunda estrofe, ela é uma composição do Paulo Vanzolini, que tem um verso que eu acho interessantíssimo, que é que a sua saudade corta, feito aço de navaia, o coração fica aflito daí. Bate uma outra faia. Putz, isso aí é sensacional,
né? Exato, né? Aí, a tua saudade corta como um aço de navaia, o coração fica frito, uma bate a outra faia.
Uma bate a outra faia. Isso
é os olhos se enchem d'água até que a vista se atrapalha, né?
É bonito, é um
gênio.
É bonito.
Então, assim, a primeira parte que fala da Guerra do Paraguai e essa segunda ele fala da saudade do soldado na Guerra do Paraguai. E essa interpretação magistral, a viola magistral e a afinação da dupla Pena Branca e Chavantinho. Eles que foram irmãos. Pena Branca nasceu em Igarapava em 1939. Igarapava, que é a mesma cidade, e no mesmo ano que nasceu Jair Rodrigues. E o Chavantinho, o irmão dele mais novo, nasceu em 42 nos arredores de Uberlândia, quando o pai deles decidiu mudar-se com a família para lá, para trabalhar na roça. Eles estouraram ali, acho que em fim dos anos 70, não sei se 76, 77, quando eles gravaram O Cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque. Na definição de José Hamilton Ribeiro, que ranqueou as 270 melhores modas caipiras do Brasil, a dupla tinha uma incrível capacidade de achar boas músicas para gravar e eles eram inovadores quando cantavam o sucesso dos outros. Se o nosso amigo... colega jornalista José Hamilton Ribeiro, grande referência da área, está dizendo, a gente acredita muito.
Pois é, grande escolha, hein? Grande canção.
E agora a gente vai partir para uma farofa um pouco mais moderna. Vamos com Michael Sullivan e Paulo Massadas.
Às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos. Cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Contigo não faz sentido, melhor assim. Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fogo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta, não vale a pena sofrer então. Pode crer, você costuma perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dá motivo.
Ooh.
Caio Quero. É engraçado, às vezes a gente senta, fica pensando, até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder.
Pois é.
Tudo a perder, Caio Quero.
Que verso, que grande canção.
O que você tem a dizer sobre Tim Maia cantando Michael Sullivan e Paulo Massadas?
Pois é, né, Fernando Vives? Michael Sullivan e Paulo Massadas. Essa música, Tim Maia, como todo mundo reconheceu, como você falou, álbum descobridor dos Sete Mares, 1983. E dessa dupla que talvez nossos ouvintes não conheçam, não se lembrem, mas que é fundamental na música brasileira. Michael Sullivan e Paulo Massadas.
Uma dupla de hitmakers.
Uma dupla de hitmakers. Michael Sullivan, que nasceu no Recife, na verdade se chama Ivanildo de Souza e Lima. O Sullivan começou a carreira na Jovem Guarda, numa banda chamada Os Selvagens e tal. É, chegou a fazer parte do Renato e seus Blue Caps. E aí depois começou a gravar, naquela época todo mundo tinha que gravar em inglês, Morris Albert. Aí ele inventou, o Ivanildo virou Michael Sullivan.
E aí, e ficou, né? Porque o Fábio Júnior também tinha isso, mas todo o Christian Ralph mantiveram o nome.
Alguns,
né,
mantiveram.
O Fábio Júnior passou a assinar como Fábio
Júnior. Nos anos 70, principalmente, teve essa coisa. Teve uma era de músicas românticas, pop, muito pop. Exato. E aí os caras gravavam em inglês, né? Então,
Morris Albert, se eu não me engano, chama Maurício Alberto.
Deve ser alguma coisa por aí. E aí, enfim. Só que o Sullivan, ele não teve muito sucesso como cantor. Só que e ele encontrou um outro cara, que também era muito talentoso como ele, que era o Paulo Massada. E eles fizeram essa grande dupla da música brasileira, que vai do pior ao médio da música brasileira. Eu não diria que vai até o melhor. Essa é uma das grandes composições deles, é justamente Me Dê Motivos Demais, uma canção... Uma grande canção, uma canção muito interessante, muito famosa, todo mundo gosta. É uma música interessantíssima, mas eles têm uma lista de sucessos gigantesca, eu vou enumerar alguns aqui. Me Dê Motivo Tim Maia, outra música que é muito popular, de um gosto talvez um pouco duvidoso, não sei, ou então mais polêmico. O Isque a Gogô do Roupa Nova, grande canção, que é deles, essa, da lavra deles. E aí começa uma coisa, eu vou só listar. Eles fizeram quase todas as canções do Trem da Alegria. Então, He-Man, Unidunité do Trem da Alegria, Lua de Cristal da
Xuxa,
Parabéns da Xuxa, Vamos Brincar de Índio, além de Criança Esperança dos Trapalhões. Então, assim,
essa música chata do Criança Esperança deles?
É, amigo, como que é?
Ter um amigo.
Pois é, então, todo mundo conhece essa dupla. Essa dupla tá trincada nas veias do brasileiro de 30 e poucos anos. E é essa grande dupla aí que a gente ouviu agora.
Exato. Eles começaram a fazer sucesso no subúrbio do Rio de Janeiro, eu não lembro se era Zona Oeste, alguma coisa, mas eles acabaram usando isso para entender o que o povo gostava.
Pois é.
E aí eles começaram a ser os hitmakers. Então, ó, vai assim, vai assado, essa é a tendência. E isso é uma coisa comercialmente genial. Inclusive, hoje em dia, você tem das grandes divinhas aí do pop internacionais, a Miley Cyrus, Taylor Swift, essa rapaziada aí. Tem um compositor famoso, que eu não vou lembrar o nome deles agora, mas ele é o cara que faz todos os hits dessas pessoas, ou pelo menos a grande maioria das hits dessas pequenas divas. E o cara é isso, ele é o Sullivan Massadas e uma pessoa só americano de hoje em dia. Ele entende o que as pessoas gostam, entende, faz um estudo mais aprofundado, inclusive, de como funciona a mente dos jovens. Ele sabe, por exemplo, que os jovens têm uma média de atenção de 7 segundos, porque eles são excessivamente conectados na internet e em redes sociais. Então essas músicas de Taylor Swift da vida têm sempre viradas de 7 segundos. Cada 7 segundos a música acontece alguma coisinha.
Pois é, e assim, é uma coisa que assim, talvez hoje na música brasileira, até porque teve uma crise das gravadoras, você não tem mais essas figuras, né? Porque, assim, porque o Sullivan Massadas, o Sullivan sempre fez as melodias e o Massadas fazia as letras, e eles chegaram a se apresentar como dupla em alguns lugares e tal, mas o que eles faziam era trabalhar em gravadora e fazer hit.
Exatamente.
Então, é uma coisa que foi se perdendo, porque as gravadoras não têm mais tanto poder de fogo aqui no Brasil.
Dinheiro, né,
e agora a gente vai para outro lado da música, ainda popular, mas não pop e até antigravadora, né? A próxima canção que vai encerrar aqui o Travessia, né?
Que é Senhor Tempo Bom, de Taíde de Genran. Que grande escolha, Caio Quero.
Grande canção de 1996, né?
20 anos.
20 anos, 20 anos atrás. Né? Parece engraçado, né?
Eu via na MTV, adorava essa música na MTV, fazia dancinha junto.
Pois é, o Taíde de Genran, eles são a grande dupla do rap brasileiro. A gente, acho que é a primeira vez que a gente está tocando alguma coisa de rap aqui no Travessia, embora essa música não seja exatamente um rap, porque ela é mais um soul. Ela é uma canção que homenageia todo o movimento negro dos anos 70 e 80 em São Paulo e no Rio, principalmente, mas que foi dar no rap, no hip hop, mas que era um movimento soul, black power.
É do Tony Tornado, ele começa citando Tony Tornado, ele vai embora.
Nelson Triunfo, Tony Tornado, então tem um monte de gente. E é muito legal. Eles são, o Taíde e o Jay One se encontraram no começo dos anos 80 aqui em São Paulo. Tem até uma vez entrevistei o Taíde e eu acho que tem uma história de que um achou que o outro tinha roubado o tênis de um numa festa lá, e aí começaram a se conversar. E aí um falou, não, sou DJ, o outro fazia rap, não sei o quê. E eles estavam já como dupla, tá aí, DJ 1, no disco que é a gênese do hip hop no Brasil, que é o Hip Hop Cultura de Rua, 1988, que é o primeiro disco de hip hop gravado, que tem outros nomes do hip hop nacional, mas e tem o Thaís DJ 1, que a gente vai ouvir agora, daqui a pouco. Essa versão, só pra falar, essa é uma canção de 96, então, do disco Preste Atenção aí, essa outra grande dupla do rap nacional.
Grande clássico da MTV, 1996, que tempo bom que não volta nunca mais. Eu tinha 15 anos, voltava da escola, ia ver MTV e via muito isso, com Sabrina Parlatore de VJ.
Saudosa.
É com esta canção, Senhor Tempo Bom, que a gente encerra a edição do Travessia 26, sobre grandes duplas. Muito obrigado, Caio Quero.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Leandro e a mim, Central 3. Até a próxima. Um abraço.
Um abraço.
Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power, soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas, a curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor, coreografias sabia de cor, e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a franquicia. Que maravilha! De sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim, ou salto plataforma. Gerson Quincombo mandava mensagens aos seus, Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Tim Maia falava que só queria chocolate, Tony Tornado respondia. Lady Zu avisava, a noite vai chegar, e com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com coisa nossa, e ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Saudosa maloca, maloca querida, faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida. Grandes festas no Palmeiras, como a Chique Show, Zimbabwe e Black Mad eram company soul. E nos 80 comecei a frequentar alguns bares, ouvia comentários de lugares, Clube da Cidade, Guilherme Jorge, Clube Holmes, Roller Superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção, Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia, que começou com o Brasil sendo tricampeão.
tempo foi passando, eu me adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando, observando a evolução radical de meus irmãos. Percebi o direito que temos como cidadãos de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução. Por isso Black Power permanece vivo, só que de um jeito bem mais ofensivo. Seja dançando break ou um DJ no scratch, mesmo fazendo grafite ou cantando rap. Lembra do função que com gilete no bolso tirava o couro do banco do busão? Uma tremenda curtição me fazia na calça a famosa pizza. No centro da cidade as grandes galerias, seus cabeleireiros e lojas de disco mantêm a nossa tradição sempre viva. Mudaram as músicas, mudaram as roupas, mas a juventude afro continua muito louca. Falei do passado e é como se não fosse, porque eu vejo a mesma determinação no hip hop, o Black Power de hoje. Essa nossa homenagem a todos aqueles que fizeram parte ou curtiram o Black Power. Os Carlos, África São Paulo, Ademir Fórmula 1, Cascata, Secret Power, Bossa 1, Super Som 2000, Transa Funk, Princesa Negra, Cashbox, Musicalia, Galote, Black News, Alcir Black Power e a tantos outros. Obrigado pela inspiração.